Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 20 de maio de 2026. Começa agora o jornal Câmara em Notícia e estes são os destaques de hoje. Centrais sindicais ouvidas pela Câmara pediram que a jornada de trabalho de 40 horas seja implantada ainda este ano. Câmara aprova mudanças nas regras de prestação de contas de partidos políticos. O presidente da Câmara defende votação de pauta municipalista e destaca apoio dos deputados às prefeituras. Ambientalistas ouvidos pela Câmara celebraram a queda no desmatamento da Mata Atlântica, mas apontam ameaças legislativas. O presidente da Câmara defendeu a votação de uma pauta municipalista e destacou apoio dos deputados às prefeituras. E o repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, defendeu a pauta municipalista durante a participação na Marcha Brasília em defesa dos municípios. Ele afirmou que o fortalecimento das cidades é essencial para a prestação de serviços públicos e para o desenvolvimento do país. Em discurso dirigido a prefeitos e prefeitas e gestores municipais, o parlamentar destacou medidas aprovadas pela Câmara dos Deputados voltadas ao apoio financeiro e administrativo dos municípios brasileiros. Segundo Hugo Mota, a atuação do Legislativo tem buscado avançar em propostas que aliviem as contas das prefeituras e ampliem a capacidade de atendimento à população. Entre as iniciativas citadas está a proposta de emenda à Constituição do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, que prevê a destinação de 1% da receita corrente líquida da União, dos estados e dos municípios para assistência social.
Se antes a gestão municipal cambaleava na manutenção dos CRAs e CREAs, agora recebe um novo impulso para manter os equipamentos funcionando. E quem ganha é o cidadão, porque não deixará de receber o Bolsa Família. Será acolhido e seus direitos serão assegurados.
O presidente da Câmara também mencionou a aprovação da emenda constitucional que estabeleceu limites para o pagamento de precatórios pelos municípios. De acordo com ele, a medida busca reduzir o impacto fiscal das dívidas judiciais sobre os cofres municipais.
No enfrentamento das dificuldades fiscais dos municípios, é importante aqui relembrar, presidente Paulo Zukoski, entregamos outro grande alívio para os gestores das cidades de todo o Brasil: a aprovação da PEC 66, que limitou o pagamento dos precatórios.
Hugo Mota também defendeu as emendas parlamentares como mecanismo de aproximação entre o orçamento da União e as demandas locais. Segundo ele, os recursos permitem direcionar investimentos para obras, serviços e ações consideradas prioritárias pelos gestores municipais e parlamentares que atuam em contato direto com a população. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara aprovou mudanças nas regras de prestação de contas de partidos políticos. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação dessa mini-reforma eleitoral.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera regras sobre prestação de contas, punições e funcionamento administrativo partidário, modificando diversos pontos da Lei dos Partidos Políticos. Relator da proposta, o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, argumentou que o projeto foi construído a partir das demandas dos líderes partidários, com o objetivo de dar mais segurança jurídica às legendas. Já os deputados contrários ao projeto destacaram que nenhum parlamentar subiu à tribuna para defender a proposta no plenário. O projeto proíbe bloqueios e penhoras automáticas sobre recursos do fundo partidário e do fundo eleitoral, exceto em casos de uso irregular reconhecido pela Justiça Eleitoral, ponto criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo.
E aqui eu chamo a atenção de todos os partidos que dizem defender o trabalhador. Esse projeto está dizendo o seguinte: se um partido contratar um trabalhador e ele der calote nas verbas trabalhistas, se o partido não pagar o INSS, se o partido não pagar o FGTS, esse partido não poderá ser penhorado.
A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, criticou a falta de debate sobre o projeto, que foi divulgado publicamente apenas 30 minutos antes da votação. Ela reconheceu que a proposta simplifica a burocracia, mas classificou como aberração o trecho que suspende processos administrativos e judiciais dos partidos anteriores durante fusões entre legendas.
Um partido se alimenta de dinheiro público, se é sustentado com dinheiro público do cidadão brasileiro, faz um monte de irregularidade. Aí, o que que acontece? Tem uma fusão, então tem um partido podre que funde com o outro partido. Tudo do partido podre não passa para o novo. Ele não assume responsabilidade nenhuma. Tudo é suspenso. Isso é grave, gente.
Segundo o texto, o novo partido responderá pelas dívidas das legendas anteriores, mas não sofrerá suspensão de recursos do fundo partidário por irregularidades em contas antigas que já foram julgadas. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, pontuou que os cidadãos não têm acesso ao prazo de 15 anos para pagarem suas dívidas, ponto que também está na proposta.
Digo mais, o aumento das parcelas em 180 parcelas é 15 anos. Os partidos pagar. O pobre do povo pega ali no cheque especial, tem que pagar, se não é o juro, não sei o que. Os partidos vão ter 15 anos, independente do valor.
O texto também prevê que em semestre eleitoral não poderá haver suspensão de repasses do fundo partidário ou do fundo eleitoral por irregularidades em prestações de contas anteriores. Outra mudança trata da análise das contas partidárias. O texto determina prazo de até 3 anos para julgamento dos processos de prestação de contas pela Justiça Eleitoral. Se esse prazo não for cumprido, o processo poderá ser extinto por prescrição. O projeto ainda cria regras para uso de aplicativos de mensagem por partidos e candidatos. As legendas poderão registrar números oficiais para envio de mensagens a eleitores, e essas contas não poderão ser bloqueadas pelas plataformas sem decisão judicial. A proposta, que foi chamada de mini-reforma eleitoral, vai ser agora analisada pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
E a Câmara aprovou um projeto que autoriza o uso de recursos de fundos de desenvolvimento regional por cooperativas. O repórter Marcelo Larcher conta como vai funcionar.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite que cooperativas acessem os recursos de 3 fundos públicos de desenvolvimento regional, o do Nordeste, o do Centro-Oeste e o da Amazônia. Os recursos são voltados para investimentos produtivos, infraestrutura e geração de empregos. A proposta já foi aprovada pelo Senado e altera 2 medidas provisórias e uma lei complementar. Segundo a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, relatora do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, as cooperativas ajudam a canalizar investimentos diretamente para micro, pequenos e médios produtores. A proposta foi defendida pelo deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária.
Que nesse caso, o que nós estamos permitindo e dando a possibilidade do cooperativismo também acessar os fundos constitucionais, que são acessados por todas as atividades econômicas, e o cooperativismo, seja ele qual for, em qual ramo for, não só no cooperativismo agropecuário, mas de saúde, de transporte, de trabalhadores, agricultura familiar, ou até mesmo de crédito, possam acessar também os fundos constitucionais.
A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários e com apoio do governo, como disse o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul.
O governo também aprova porque ele estende esses repasses também para as cooperativas, que é muito importante que eles possam também alcançar e que isso esteja explícito na lei.
O projeto que permite que cooperativas acessem os recursos dos fundos públicos de desenvolvimento do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Centrais sindicais ouvidas pela Câmara pediram que a jornada de trabalho de 40 horas seja implantada ainda este ano. Repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
Representantes de centrais sindicais que participaram de audiência pública sobre a redução da jornada de trabalho pediram 40 horas já, ou seja, sem transição. Pelo menos 9 deputados retiraram suas assinaturas de 2 emendas que falavam em prazo de 10 anos para que a redução de 44 para 40 horas entre em vigor. Para que as emendas à proposta original sejam analisadas, são necessárias 171 assinaturas e as emendas apresentadas tinham 171 e 176 nomes inicialmente. A audiência pública foi realizada pela comissão especial que analisa o assunto. O relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, tem falado em 40 horas, com 2 dias de descanso e sem perda salarial. O relatório final será apresentado nesta quarta-feira. Os sindicalistas falaram que o tema não é ideológico e que o setor patronal sempre argumenta com dificuldades econômicas quando os trabalhadores buscam algum direito. O presidente da CSB, Antônio Neto, diz que os trabalhadores têm enfrentado muitos desafios.
A vida do trabalhador também se transformou. Exige-se mais qualificação, exige mais capacidade de adaptação, os deslocamentos urbanos se tornaram mais longos, o ritmo social se acelerou, as exigências cognitivas aumentaram. Em outras palavras, a tecnologia reduziu o tempo das operações, mas a vida das pessoas não ficou mais leve.
Em outra audiência da comissão pela manhã, a empresária Isabela Raposeiras diz que as empresas estão perdendo dinheiro com as ausências de trabalhadores por atestados médicos. Ela diz que a escala de trabalho de sua empresa é de 4x3 e a produtividade aumentou. A deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, defendeu que a jornada seja objeto de negociação entre patrões e empregados, para evitar impactos para pequenas empresas. Ela disse que recebeu ameaças por suas posições.
Porque quem sabe fazer matemática, sabe fazer conta matemática, sabe que a conta não fecha. É justo e é lindo querer um dia mais de folga. Mas quem vai pagar essa conta?
Pela manhã, a comissão também ouviu debatedores sobre os impactos da jornada de trabalho atual sobre a saúde dos trabalhadores. De acordo com Vitor Filgueiras, da Fundacentro, estudo da Organização Mundial de Saúde mostra que 1/3 das doenças do trabalho tem relação com jornadas elevadas. A vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, Tessa Guimarães, diz que os problemas mais comuns são depressão, ansiedade e aumento de riscos cardiovasculares. Segundo ela, é preciso considerar que a reforma da Previdência alongou o tempo de trabalho para que a pessoa consiga um valor mais próximo da média das suas contribuições. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O presidente da Câmara quer votar o fim da escala 6x1 no plenário na próxima semana. Repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes da pauta de votação, que também inclui projetos do agro.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que quer votar na próxima semana em plenário a PEC que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. De acordo com o presidente, a comissão especial deve votar o texto na semana que vem e a proposta deve seguir direto para o plenário. Hugo Mota ainda vai se reunir com o relator da PEC na comissão, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, até o fim da semana para detalhar os pontos do parecer.
Alguns pontos estão sendo discutidos com o governo, com bancadas. Nós devemos amanhã receber também representantes do setor produtivo, porque desde o início nós colocamos que conduziríamos essa pauta com muito equilíbrio, mas sem abrir mão de entregar à sociedade brasileira a redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, com 2 dias de descanso, e nós temos plena convicção de que isso não irá atrapalhar a produtividade do país, já que tivemos.
Hugo Mota detalhou ainda a pauta da semana de votações no plenário. Segundo o presidente, os líderes partidários definiram votar nesta e na próxima semana projetos ligados ao agronegócio. O deputado destacou que os temas possuem divergências de mérito, mas vai manter o diálogo entre a Frente Agropecuária e o governo. Segundo ele, a Câmara vai avançar primeiro em requerimentos de urgência e depois na discussão dos textos. Entre eles, citou o Profert, que incentiva a produção de fertilizantes no Brasil, o Seguro Rural e a proposta sobre combustíveis. Em relação ao Profert, Hugo Mota explicou que a proposta busca diminuir a dependência externa e proteger o setor agropecuário das oscilações do mercado internacional.
O Brasil tem hoje, na sua balança comercial, uma grande importância do setor do agronegócio e não é salutar, não é bom para o futuro do país ficarmos vulneráveis aos preços dos fertilizantes que vêm de outros países. A estratégia de buscar a produção nacional vem justamente nesse sentido.
Já em relação à proposta que cria o seguro rural, com garantias para os produtores, Hugo Mota afirmou que o texto está sendo negociado com o governo para construir um consenso na votação. Além dessa proposta, está na pauta um projeto de lei complementar que vincula o aumento extraordinário de receita federal obtido com a arrecadação pela subida do barril de petróleo exportado a medidas para estabilizar os preços dos combustíveis no país. O presidente ressaltou que a medida é pontual enquanto durarem os efeitos econômicos da guerra entre o Irã e os Estados Unidos no preço do petróleo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Ambientalistas ouvidos pela Câmara celebraram a queda no desmatamento da Mata Atlântica, mas apontam ameaças legislativas. O repórter José Carlos Oliveira tem detalhes dessa pauta.
Ambientalistas detalharam a queda histórica no desmatamento da Mata Atlântica e apontaram ameaças legislativas para o bioma durante audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. O debate ocorreu em meio ao chamado Dia do Agro ou Semana do Agro, em que o plenário da Casa analisa vários projetos de lei prioritários do agronegócio considerados nocivos às causas socioambientais. Estudos da Fundação SOS Mata Atlântica e do MEP Biomas mostram redução de 28% no desmatamento do bioma entre 2024 e 2025. No acumulado dos últimos dois anos, a queda chegou a 47%. O Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, elaborado em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde 1985, apontou uma redução histórica de 40% na supressão de vegetação nativa das áreas florestais, como conta o diretor da SOS Mata Atlântica, Luiz Fernando Pinto.
A menor taxa de desmatamento anual da história de 40 anos de monitoramento no bioma, pela primeira vez abaixo dos 10 mil hectares. A gente tem esse otimismo cauteloso e se a gente seguir nesse ritmo de redução de 20% a 30% a cada ano, a Mata Atlântica vai ser o primeiro bioma do Brasil a alcançar o desmatamento zero ainda antes de 2030.
Restrição de crédito para desmatadores ilegais, fiscalização mais rigorosa e aplicação de políticas públicas ajudam a explicar a queda. Luiz Fernando Pinto também valoriza o papel da Lei da Mata Atlântica, que vai completar 20 anos de vigência em dezembro.
A Lei da Mata Atlântica é uma referência para a governança florestal no Brasil e do mundo e certamente um dos instrumentos responsáveis por uma redução dramática do desmatamento desde a sua publicação e ainda é atualmente.
Por outro lado, os ambientalistas alertaram para o chamado pacote da destruição com uma série de projetos de lei que podem frear esses avanços. Um deles acaba de ser aprovado pela Câmara e, na prática, flexibiliza proteções aos campos de altitude, inclusive na Lei da Mata Atlântica, segundo Malu Ribeiro, diretora de políticas públicas da SOS Mata Atlântica.
Tornando como áreas consolidadas mais de 48 milhões de hectares de formações não florestais no Brasil. Isso representa uma ameaça para a Mata Atlântica, isso é extremamente grave, porque a Mata Atlântica não é só uma floresta das árvores gigantes. Ela tem toda a sua diversidade de fitofisionomias que vão desde as restingas não arbóreas aos campos nativos, às florestas ombrófilas densas, a ombrófila mista.
Organizador do debate e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, reclamou de 10 projetos de lei incluídos na pauta da Semana do Agro, entre eles os que tratam de redução de florestas nacionais, flexibilização da fiscalização ambiental e expansão de plantações de eucaliptos.
Ao mesmo tempo que a gente celebra, então, avanços e tem aí passivos históricos que precisa ter estratégia para recuperar, a gente também vive aqui, na verdade, ameaça permanente. E a gente tem aqui, nesse ao mesmo tempo, lutar para que não tenha mais retrocesso e a gente perder aquilo que a gente avançou até agora.
Os demais palestrantes lembraram que a Mata Atlântica é o bioma mais devastado do Brasil, restando apenas 24% da vegetação nativa e 12% de suas florestas. Os remanescentes estão em 17 estados, que abrigam 70% da população e 80% do PIB nacional. O bioma também registra 80% dos alertas e ocorrências de desastres naturais, devido principalmente à ocupação desordenada. A urbanização cresceu 133% entre 1985 e 2024. Entre as soluções apontadas está a restauração de fragmentos de floresta, sobretudo em meio às áreas densamente povoadas. Para os especialistas, o bioma é fundamental para a adaptação às mudanças climáticas. O Dia Nacional da Mata Atlântica, em 27 de maio, será comemorado com sessão solene no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
A Câmara aprovou um projeto que obriga órgãos ambientais a aplicarem código florestal em todos os biomas, no lugar de legislações específicas. O repórter Antônio Vital explica as consequências.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o código florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, como a Lei da Mata Atlântica, mais restritiva em relação ao uso da terra para a produção rural. O projeto foi aprovado pelas comissões permanentes da Câmara em caráter terminativo, ou seja, não precisaria passar por votação no plenário e poderia seguir diretamente para o Senado. Um recurso assinado por 57 deputados, a maioria do PT, PSOL e Rede, pedia análise pelo plenário, com o argumento de que a proposta fragiliza a legislação ambiental. O recurso foi rejeitado pelo plenário por uma diferença de 148 votos, o que manteve o texto aprovado pelas comissões. O texto original, apresentado pelo deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, tratava apenas da aplicação do Código Florestal nas áreas produtivas dos chamados campos de altitude, ecossistema localizado na região sul. O argumento é que aquelas áreas são exploradas há mais de 200 anos e que os produtores estavam sendo multados pelo IBAMA com base na legislação que protege a Mata Atlântica. Foi o que disse o deputado Alceu Moreira.
Não tem nenhum sentido. Aquela terra está desde 1740 antropizada. Ela tem utilização para lavoura, para criação de gado. E agora o nosso produtor está impedido com uma multa produzida pelo IBAMA sem nenhuma necessidade. Se tiver o gado em cima do campo e por acaso nascer uma essência nativa no meio do pasto, eles não permitem mais a utilização do campo, inclusive restringe a criação de gado. É um prejuízo criminoso.
O recurso que pedia análise do projeto pelo plenário teve como justificativa alterações feitas no texto original durante análise pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto final considera a área rural consolidada, portanto passível de regularização, todas as terras ocupadas antes de 22 de julho de 2008 e não restringe a medida aos campos de altitude. Para o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, um dos autores do recurso, o projeto permite desmatamento em outros biomas.
Tinha sido construído um acordo que recuperava o texto original do projeto para usar áreas nos campos de altitude do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O projeto foi completamente deturpado, aumentando aí a possibilidade de desmatamento, de uso para o agro, de áreas não florestais na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal e na Mata Atlântica.
O projeto que obriga os órgãos ambientais a aplicarem o Código Florestal em áreas produtivas de todos os biomas brasileiros, no lugar de legislações específicas, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
A comissão mista que analisou o aumento de piso salarial dos professores proposto pelo governo aprovou a proposta. Mais informações com a repórter Noelle Nobre.
A comissão mista, que analisou a medida provisória sobre reajuste do piso salarial dos professores da educação básica, aprovou o relatório da senadora professora Dorinha Seabra, do União de Tocantins. O texto aprovado manteve o reajuste de 5,4% em 2026, na comparação com 2025, e o piso passa a ser R$ 5.130,63 para os profissionais com carga de trabalho de 40 horas semanais, inclusive os temporários. O texto define que o piso será atualizado a partir de um cálculo que envolve a inflação do ano anterior e a contribuição de estados, Distrito Federal e municípios ao Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Uma inovação do relatório é que o Ministério da Educação deverá publicar anualmente a memória de cálculo utilizada, um documento que detalha o passo a passo de como foi feita a atualização do piso. Professora Dorinha Seabra explicou o efeito real da medida.
Essa medida provisória ela passa a dar uma transparência de toda a memória de cálculo, como tanto para o ente federado, município e estado, quanto para os profissionais, as entidades que representam os profissionais trabalhadores em educação, que em nenhum caso nós vamos ter uma correção do piso inferior à inflação ou até negativo. Então, criou-se regras claras.
O piso salarial é o valor mínimo que professores devem ganhar em todo o Brasil. As remunerações dos profissionais da educação básica são pagas pelas redes de ensino de estados e municípios a partir de recursos do Fundeb, bem como de complementações da União. O presidente da comissão especial, deputado Idilvan Alencar, do PSB do Ceará, lembrou que agora a medida provisória, que já está valendo desde janeiro, precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado antes de 1º de junho para se transformar, de fato, em lei.
Essa pauta é a partidária. Valorizar professor, a gente tem o dever de apoiar enquanto parlamentar.
Professora Dorinha acolheu ainda um pedido do governo para confirmar a prorrogação até o fim de 2028 do prazo para a União identificar terras de sua propriedade nas margens de rio e no litoral. A medida provisória que inicialmente prorrogou esse prazo também perderá sua validade em 1º de junho. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Mari Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima quarta para você. A gente volta amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.